Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
De novo juntos para mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Football Observatory. No último episódio de 2022, debruçámos sobre o tema da nutrição no futebol e no futsal. Fizemo-lo numa perspectiva essencialmente académica com a nutricionista Rita Giro, uma conversa que poderá ouvir em portugalfutebolobservatory.fpf.pt e nas principais plataformas de podcast da internet. Nesta, que é uma nova tendência do nosso podcast, procuramos agora uma visão mais prática do terreno, ainda que de forma alguma menos científica. Junta-se-nos hoje então a nutricionista Mónica Sousa, 37 anos. Ela acumula funções em sítios como a Nova Medical School, o Sporting Clube de Portugal, a Federação Portuguesa de Atletismo, o Hospital da CUF e vários laboratórios da especialidade. É licenciada na Faculdade de Ciência e Nutrição da Universidade do Porto e doutorada na Faculdade de Desporto da mesma instituição. Antes de mais, Mónica, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite para o primeiro podcast de 2023.
Obrigada, Alexandre. É uma honra estar aqui.
Mónica, é fácil instituir boas práticas alimentares junto de atletas, sejam eles de modalidades coletivas ou individuais?
Eu diria que mexer com a alimentação implica mexer numa série de rotinas do dia-a-dia. Nós muitas vezes, quando falamos em alguma intervenção, por exemplo, mais ao nível da medicina, em que há necessidade de tomar uma medicação, normalmente há necessidade de tomar um medicamento ou vá dois medicamentos no dia durante um determinado período de tempo. Quando nós falamos em alimentação, significa nós mudarmos hábitos de várias refeições que ocorrem várias vezes por dia, todos os dias. Portanto, de facto, há sempre um desafio inerente à mudança de hábitos alimentares e à mudança de estratégias também, mesmo que não seja o padrão alimentar, mas estratégias específicas aqui decorrentes dos períodos peritreino, por exemplo. E, portanto, é sempre um desafio, independentemente do nível do desafio e da complexidade das estratégias que estamos a tentar implementar. Eu diria que é sempre um desafio grande quando estamos a falar em alterações relacionadas com a alimentação e a nutrição. Obviamente que quando falamos em desporto e falamos em atletas, eu diria aqui um bocadinho independente das idades deles, falamos algo revirado para o rendimento, não é? Algo em que eles conseguem palpar as diferenças e depois mesmo em consulta nós tentamos que eles consigam perceber ou até para nos ajudar também a individualizar ainda mais as estratégias, qual é que é a sensação deles em treino, em jogo, em competição, nas várias fases do ciclo de treino, também para irmos adaptando cada vez mais e até também para eles conseguirem perceber em nós o que é que está a acontecer. Mas eu diria que é sempre um desafio bom, mas é sempre um desafio tentar fazer alterações ao nível alimentar.
Mas de alguma forma, por serem atletas, por terem resultados mais mensuráveis, mais vezes, torna-se até eventualmente mais fácil do que um cidadão comum?
Eu diria que sim, até porque de base um atleta, por norma, é muito direcionado, muito focado, muito interessado em querer fazer o melhor possível para ter o máximo rendimento possível. E hoje em dia é fácil, já é fácil, na altura que comecei a trabalhar com esta área era menos evidente em termos da prática, era evidente do ponto de vista científico, mas nós quase ainda tínhamos que explicar porque é que iria ser uma vantagem ou quais é que iriam ser as alterações expectáveis e porque é que era de facto interessante nós aliarmos a alimentação às estratégias de treino. Mas hoje em dia muitos deles já vêm ter connosco nessa perspectiva porque já reconhecem essa utilidade de fazerem uma alimentação e uma nutrição adaptada àquilo que são as exigências deles e exigência em termos de treino. Portanto, de facto, sim, pelo facto de eles serem atletas, pelo menos essa é a minha perspectiva, é a minha opinião, eu sinto que se torna um pouco mais fácil porque eles já são muito motivados para tudo o que roda à volta do treino e do seu rendimento desportivo.
O conceito de food first é muito falado. Continua a prevalecer? É melhor comer os alimentos certos do que suplementar?
Continua a prevalecer. Isso foi uma designação criada à volta de 2018, portanto é relativamente recente. E mais recentemente houve um outro paper que referia que food first em quase todas as situações, mas na verdade em algumas nós ainda não conseguimos fazer food first. E temos aqui exemplos de um ou outro suplemento, e a Rita também já tinha falado bastante deste tópico no episódio anterior, que na verdade não são muitos os suplementos que nós temos evidência científica que serão uma mais-valia para as modalidades. E depois cada modalidade terá aqueles que fazem sentido usar, e portanto deste pequeno número em algumas modalidades não faz sentido sequer usá-los todos, e portanto nesses suplementos em que nós não conseguimos substituir por comida, porque seriam necessários, por exemplo no caso da creatina, uma quantidade muito alta em quilos, por exemplo, de carne por dia para atingirmos a quantidade de creatina
que é com... uma série de outros indicadores,
não? Sim, e que não é razoável, não é? Até, nem que seja, mesmo que não olhemos para o lado biológico em termos de quantidade de comida, pronto, do ponto de vista de sustentabilidade, nem sequer é interessante. Portanto, nestas situações, de facto, nós não conseguimos utilizar comida, ou não se torna prática e viável a utilização de comida, e então utilizamos suplementação. Outro exemplo que é muito comum é a cafeína. Quando nós trabalhamos com a cafeína em atletas, as doses são altamente individualizadas, o que significa que nós temos que ter garantia da quantidade em miligramas que estamos a dar em cada uma das ocasiões. E na maior parte das vezes nós não temos a certeza da quantidade de cafeína num determinado alimento, porque varia com muitos fatores, que é o caso do café. Uma chávena de café pode ter 50 miligramas, como pode ter 200 miligramas. Portanto, nós não podemos trabalhar com esta margem de erro. Então aí utilizamos a suplementação para garantir que estamos a utilizar a dosagem correta, no momento correto, para cada um dos atletas. Portanto, de facto, em termos de padrão alimentar, sem dúvida que a abordagem Food First continua e, na minha opinião, vai ficar, e cada vez mais, até porque cada vez mais se fala da vantagem de termos uma matriz alimentar e da vantagem de termos todos os componentes dessa mesma matriz a trabalhar em simultâneo, que é diferente de termos uma determinada vitamina ou um determinado mineral que suplementamos de uma forma individual, na expectativa que faça exatamente a mesma coisa de que aquela quantidade num determinado alimento. Portanto, nós sabemos hoje em dia que não, porque de facto as matrizes alimentares muitas vezes têm elementos que nós desconhecemos, inclusive, eu diria, a maioria dos elementos dos alimentos, e ainda mais desconhecemos as interações entre eles. O que parece acontecer é que estas interações, na maioria das vezes, são vantajosas e sinérgicas. O que significa que, cada vez mais, nós, em termos de ciência, vemos acontecer, no fundo, a vantagem de ter aqui um padrão alimentar baseado em comida e não tanto baseado em suplementação e outro tipo de produtos que não alimentos.
Há pouco já aflorou aqui o assunto em termos de adultos ou jovens, mas tinha aqui uma questão que era perceber se, do ponto de vista do nutricionista que está a trabalhar diretamente com os atletas, é mais fácil intervir junto de rapazes ou de raparigas, é mais fácil com adultos ou com jovens, é mais fácil consoante as modalidades. Há diferenças sensíveis nestas matérias?
Há diferenças, sim, há diferenças. Entre rapazes e raparigas, e aqui também trazia homens e mulheres, ainda é uma diferença muito académica, no sentido em que, de facto, pelas variações hormonais existentes entre rapazes e raparigas, ou homens e mulheres, parece aqui haver uma possibilidade no futuro de facto, nós termos intervenções diferentes, e neste caso na mulher, consoante, por exemplo, as fases do ciclo menstrual. Mas estamos ainda numa fase académica do assunto, portanto, estamos ainda numa fase onde estamos a conhecer as variações, estamos a perceber se existe, de facto, necessidade de nós ativamente fazermos estas alterações, porque algumas destas variações hormonais fazem com que as alterações que nós achávamos que poderíamos fazer já ocorram de uma forma natural. Por exemplo, há uma fase do ciclo da mulher, que é a segunda fase do ciclo, que é a fase lútea, que nós temos um gasto energético maior, mas, na verdade, a hormona que provoca esse gasto energético maior também provoca um aumento do apetite que naturalmente compensa esse gasto. Uhum. Portanto, algumas destas alterações até biologicamente já são compensadas, mas de facto existe aqui uma oportunidade e em ciência, e quem gosta da parte da ciência e da investigação acaba por ser um tópico neste momento muito investigado e é muito interessante perceber que de facto há aqui uma janela de oportunidade para nós começarmos a perceber se de facto faz sentido fazer estas intervenções diferentes na mulher. Portanto, aquilo que nós sabemos de evidência atual, parece haver essa possibilidade, mas lá está, neste momento ainda é muito académico e, portanto, em termos de prática clínica, nós é muito raro, pelo menos eu falo pela minha experiência, de fazer esse ajuste. Portanto, neste momento o que nós fazemos é uma adaptação daquilo que sabemos em termos de regras gerais e de recomendações gerais, que na maioria das vezes são feitas para os homens, e nós fazemos essa adaptação para mulheres ou para raparigas. No que diz respeito às idades, aqui nós entramos também com aquilo que é a atuação em termos de nutrição na população em geral, ou seja, quando falamos em idades mais jovens, adolescentes, crianças, o que nós fazemos na maioria das vezes é a educação alimentar, mas isto falamos para desporto, como falamos para a alimentação e para a nutrição de uma forma geral. Portanto, nestas idades o que nós tentamos é essencialmente passar conceitos de alimentação, trabalhar a literacia alimentar e a literacia nutricional, e ir fazendo alterações do tal padrão alimentar que falávamos, de modo a que, quando for necessário, nós começamos a fazer intervenções mais específicas, mais, por exemplo, peritreino, numa fase posterior inserir suplementação, então aí todas as bases que são necessárias para que essas estratégias possam ter o máximo efeito já estarem desenvolvidas. Porque, por exemplo, falávamos há pouco de suplementação de uma creatina. Se eu tenho um atleta que a determinado momento faz sentido em introduzir a creatina, eu tenho que ter a garantia que todo o metabolismo energético está correto, que a ingestão nutricional está correta, que a ingestão energética está correta, para que aquele suplemento possa ter o seu efeito e responder da forma que é esperado a determinada fase de ciclo de treino. Porque, por exemplo, se eu tenho um atleta a hipertrofiar com o objetivo de aumentar o tamanho da sua massa muscular, insere-se creatina para esse fim, mas depois eu não tenho umas necessidades energéticas que suportem esse aumento de massa muscular, eu posso colocar mais creatina, posso colocar mais proteína, que o efeito final não vai ser aquele que era expectável, porque de facto a base da intervenção, que será haver energia para que tudo isso possa acontecer, não está lá. Então, nestas idades mais precoces, o que nós fazemos é mais nesta ótica de ensinar, de alertar, de ir modulando os padrões alimentares dos mais pequenos, para depois nós conseguirmos entrar em estratégias mais aprofundadas. Contudo, existem algumas modalidades, que é o caso, por exemplo, da ginástica, da natação, do remo, que são modalidades que começam com cargas de treino muito cedo e, portanto, de uma forma um pouco mais precoce e muitas vezes ainda em idades adolescentes, nós começamos com algumas estratégias específicas que noutras modalidades acontecem mais em idade adulta. E, portanto, pode haver aqui essa diferença em termos de idade, consoante o tipo de modalidade que é praticada pelo atleta.
Como é que se sente, como é que acha que o nutricionista é visto hoje na estrutura de um clube?
Felizmente, ele neste momento é visto. Porque há uns anos era uma posição que não existia. Portanto, era uma profissão que, aquilo que é a realidade do nosso país, não existia. E é com muita felicidade, pelo menos para mim, que eu vejo que neste momento os grandes clubes já têm, os pequenos clubes querem ter, já existem vários colegas a trabalhar de forma individual com atletas, porque nem todos os clubes ainda conseguem ter estrutura para ter um profissional sempre na sua estrutura, mas de facto é com muita, lá está, eu fico mesmo muito contente de perceber que é uma profissão que veio para ficar, até porque nós conseguimos perceber quais é que são os benefícios de ter os atletas bem alimentados, bem organizados do ponto de vista das suas refeições, dos planeamentos para treino, dos planeamentos, por exemplo, para competição, em calendários. Falaram dos calendários congestionados também no último episódio, que é algo que é bastante detalhado do ponto de vista da alimentação, porque é um fator importantíssimo para a recuperação conveniente dos atletas. E portanto eu diria que sim, que neste momento estamos, os clubes, eu diria os grandes, neste momento já têm vários colegas a trabalhar em várias modalidades desportivas, e portanto eu acho que será para ficar.
Está em afirmação, claro, não é?
Sim.
As dietas individuais, que eles são atletas, mas são pessoas, vão para casa, podem ter aconselhamentos externos noutros lados, constituem um perigo para o vosso trabalho num clube?
Eu diria que constitui acima de tudo um perigo para o próprio jogador ou para o próprio atleta. Isto porque, na maior parte das vezes, as dietas que são autoimpostas, por norma, têm por base conceitos que não são necessariamente aplicados ao desporto. Por exemplo, dietas restritivas para controle de peso, ou outro tipo de abordagens, por exemplo, de detox, que nós em termos científicos nem sequer utilizamos o termo. Portanto, há muita informação a circular, que também é informação que lhes chega a eles enquanto atletas, que de facto não é adaptada e nem é correta para eles próprios. Portanto, quando eles as auto-adotam, sem um aconselhamento correto, podem se prejudicar em termos de rendimento, de recuperação, de adaptação ao treino. Se for, por exemplo, um adolescente ou uma criança em fase de crescimento e se a restrição alimentar for demasiada, pode condicionar também o seu desenvolvimento, o seu crescimento em altura, por exemplo. Portanto, são mais deletérias para eles próprios do que propriamente para nós. O nosso papel passa também por informar, por dar a conhecer, por os alertar. E sempre que são atletas jovens, é muito importante termos os pais por perto, termos os treinadores por perto, os adultos, os treinadores obviamente também, mas aqui os pais, especialmente atletas mais jovens, têm um papel fundamental. Nós fizemos há uns anos um estudo sobre suplementos, a utilização de suplementos em Portugal com várias modalidades desportivas, com 13 de atletas de seleção, quer sejam atletas maiores ou menores de idade, e uma diferença clara que existia entre os atletas menores de idade para os maiores de idade era que os menores de idade procuravam informação sobre suplementação junto dos pais e junto dos treinadores. E nestas idades, de facto, quem cozinha na maior parte das vezes são os pais, quem adquire os alimentos são os pais, portanto quem escolhe o que está em casa para ser utilizado enquanto alimento, enquanto opção, por exemplo, de lanche para levar para a escola ou para comer antes do treino, são os pais. Eles têm um papel importante nesta disponibilização de alimento. Portanto, trazer os pais para esta conversa, especialmente em idades de crianças ou adolescentes, é fundamental.
Tem tido experiências ao longo dos anos com jogadores de outras culturas, vindos de várias partes do mundo, logo outros tipos de alimentação. O mais comum é nós lembrarmos dos atletas, por exemplo, que estão a cumprir o Ramadão em plena época desportiva. Como é que se lida com esse tipo de questões?
É muito interessante, porque em especial quando estamos em equipas, portanto quando estamos em desportos coletivos, o que nós tentamos é que todos façam o mesmo tipo de alimentação, especialmente quando vão de estágio, quando vão para jogos, quando estão em equipa, quando fazem refeições em equipa. E portanto, quando temos atletas provenientes de culturas diferentes, temos que assegurar que eles também conseguem participar e que também conseguem comer do mesmo. Quando temos, por exemplo, jogadores em Ramadão, o horário para as refeições é muito diferente. E, portanto, em casa, portanto, quando estamos cá e quando eles estão nas suas casas, eles têm planos específicos para conseguir cumprir com aquelas que são as necessidades energéticas e nutricionais para aquele período. Existem estratégias específicas em que nós jogamos, por exemplo, com a facilidade de digestibilidade de alguns alimentos. Quanto mais fácil a digestibilidade, mais cedo no período em que é possível comer, nós fazemos essa sugestão. Depois, quando se aproxima do nascer do sol, então optamos por alimentos que têm uma digestibilidade mais prolongada, para tentar que aquela refeição consiga ser digerida durante mais tempo e, portanto, fazer ali um ajuste ou uma manutenção do apetite de uma forma mais bem conseguida. E depois, quando estão todos em equipa, tentar que as refeições que são servidas sejam também adequadas a eles. Por exemplo, se tivermos atletas que não consumam carne de porco, se a refeição tem algum elemento com carne de porco, ter uma outra opção também disponível para os restantes elementos que não o tenha. Portanto, ter estes cuidados para garantir que todos se sintam integrados, porque no fundo a alimentação também tem esta parte bonita da integração e da partilha, e é um momento importante da rotina deles enquanto grupo, e garantir também que da alimentação que é lhes proporcionada vão derivar todos os nutrientes que são necessários para eles fazerem uma correta, por exemplo, recuperação ou uma correta preparação para um jogo.
E um atleta vegetariano, por exemplo, coloca desafios também, presumo que interessantes?
Coloca bastantes desafios e, curiosamente, nós temos, não no futsal, mas temos em outras equipas vários atletas vegetarianos e acabam por permitir até trabalhar outros pormenores com toda a equipa que até podem ser uma mais-valia. Por exemplo, chamar a atenção para a importância da ingestão dos hortícolas e das frutas. Portanto, até com eles nós conseguimos trabalhar outras coisas com os restantes elementos da equipa. Mas eu costumo dizer que ter uma alimentação para um atleta cuidada, garantida as quantidades corretas e fazendo um ajuste ao treino, ela dá algum trabalho e é preciso algum empenho por parte do atleta. Se esse atleta for vegetariano, então esse atleta vai precisar de 3 vezes mais empenho e 3 vezes mais trabalho, porque de facto nós vamos precisar aqui de uma série de conjugações e uma série de cuidados que vão merecer tempo e vai ser necessário disponibilidade mental, temporal, para as pôr em prática.
Mas consegue-se?
Consegue-se. E exemplo disso são vários atletas de diferentes modalidades que nas suas modalidades são muito proficientes. Portanto, é possível. Nós temos é que andar um bocadinho mais de olho neles, porque em alguns pormenores há algumas dificuldades que estão totalmente identificadas. Por exemplo, o ferro é uma delas. Nós sabemos que em atletas vegetarianos é um mineral que nós temos que ter algum cuidado e, portanto, a monitorização do metabolismo do ferro nestes atletas terá que ser um bocadinho mais pormenorizada e mais frequente para garantir que não há carências. O cálcio, por exemplo, é outro mineral de interesse, o zinco também é outro mineral de interesse em atletas vegetarianos. Portanto, são atletas que vão... Não necessariamente, mas é interessante que estes atletas sejam monitorizados até bioquimicamente de uma forma mais regular.
Uhum. Há pouco falávamos dos calendários congestionados. Consegue explicar de uma forma mais ou menos simples quais são os principais desafios que eles colocam?
Então, nos calendários congestionados o que nós pretendemos é que eles consigam recuperar o máximo possível e o melhor possível para o jogo seguinte. Por exemplo, recordo-me agora na Elite Round da UEFA de futsal, que é relativamente pouco tempo, cerca de mês e meio, em que eles têm 3 jogos em muito pouco tempo. E, portanto, nós temos que fazer consegui-los recuperar o mais rapidamente possível para estarem não totalmente frescos até ao último jogo, porque será muito difícil, mas o mais convenientemente recuperados possível. Isso faz com que o calendário das refeições tenha que ter em conta o calendário dos treinos e o calendário dos jogos. Portanto, o que nós tentamos fazer é conjugar ao máximo o número de refeições para, por exemplo, antes do jogo tentarmos ter um número máximo de refeições possível, obviamente dentro do razoável e dentro daquilo que é o conforto deles, para conseguir que eles cheguem com as reservas de glicogênio, neste caso as reservas de hidratos de carbono, que é o nutriente maioritariamente gasto em jogo, o mais cheias possível para estarem disponíveis durante o jogo. As recuperações imediatamente após o jogo também são essenciais, portanto, garantir que eles têm as refeições corretas ou a suplementação correta, aqui depois depende das equipas, nós trabalhamos com ambas as opções, tudo o mais alinhado possível e encontrar oportunidades no dia para conseguir que eles tenham a alimentação correta e também em termos de quantidade. Mas, de facto, aqui os hidratos de carbono vão ter um papel muito central.
Uhum. Isto levanta a questão da recuperação para o jogo a seguir, levanta também a relação com as outras áreas científicas, digamos assim, do treino, área física, etc, etc. Qual é o grau de envolvimento que se sente hoje com os especialistas das outras áreas que trabalham nas mesmas equipas técnicas que vocês?
Todo, e é de uma importância extrema. Dou, por exemplo, uma curiosidade que aconteceu hoje, em que já falei com médicos, treinadores e preparadores físicos, portanto isto foi numa manhã, porque este envolvimento com todas as áreas faz com que o atleta, que é o centro da nossa atuação, tenha esta visão 360 de vários pontos de vista e de vários profissionais que trabalham com o objetivo de o levar ao seu melhor desempenho possível. E, portanto, se nós conseguimos, no caso da nutrição, alinhar aquilo que são as nossas estratégias com o feedback do próprio atleta, que é fundamental, quanto mais sensíveis no sentido de pormenorizados e profundos forem os feedbacks do atleta, melhor, por exemplo, a nível nutricional eu consigo fazer o ajuste do valor energético, das necessidades de algum mineral, alguma vitamina que possa estar em falta, e isto relacionado com feedback da área do treino, feedback da área da preparação dos preparadores físicos e mesmo do médico, faz com que nós consigamos ter todos uma atuação muito mais concertada e muito mais individualizada, porque no fundo o desporto de alto nível é a individualização pura. A ciência dá-nos valores médios, dá-nos valores em pool de vários jogadores, de um grupo de diferentes modalidades, por exemplo, ou diferentes idades. Mas depois, quando nós falamos de elite, e neste caso, por exemplo, no caso do futsal, eu trabalho com uma equipa de elite, nós não temos assim tantos dados de elite. E depois cada um deles é ele próprio.
E há muitas zonas de choque entre as várias áreas, ou não? Ou a maioria são de convergência?
Eu diria que a maioria são de convergência. E no sentido de todos encontrarmos a melhor solução para o atleta, vai haver alturas em que uma área terá que ceder em detrimento de outra, porque naquele momento é prioritário, e depois noutra área será ao contrário. Portanto, e aqui é a vantagem de haver uma boa linha de comunicação entre todos, porque assim nós conseguimos chegar a um entendimento comum e à melhor solução possível. De outra forma, se não houver esta comunicação, torna-se difícil. Mas, de facto, este conjunto de pessoas a trabalhar de forma diária e permanente para o atleta, no meu entendimento e da minha experiência, é a melhor forma de nós tirarmos o melhor partido daquilo que é a potencialidade do próprio atleta.
No Congresso Ciência e Futebol, que se realizou em abril aqui na Cidade do Futebol, ouvimos a Mónica colocar de certa forma em causa a necessidade de reforço de ingestão de proteínas em atletas. Trata-se de um mito moderno, isto das proteínas, ou não há ainda evidência científica suficiente? Em que ponto é que estamos? Eu fiquei curioso quando ouvi falar sobre isso.
Sim, a questão das proteínas é sempre um tópico muito, muito falado. E, de facto, aquilo, eu diria que, talvez, quando se perguntássemos a um atleta ou uma pessoa, mesmo que não seja atleta, qual é que era o nutriente que essa pessoa identificava como mais importante em termos desportivos, eu acho que a grande maioria das pessoas diz proteína. E então, quando nós falamos em desporto, o que fica na ideia é, se eu começo a praticar desporto ou se eu sou um atleta de alto nível, então a proteína para mim é muito importante, então eu vou focar todo o meu dia na necessidade desta ingestão proteica. E, na verdade, a maioria da população já consome proteína como se fosse um atleta. Portanto, na verdade, em termos atléticos, nós precisamos de um pouco mais de proteína do que a população em geral, mas a população em geral já cumpre esta... Sim, só falta agora fazer o exercício e treinar. Mas, de facto, a ingestão proteica já lá está. E quando nós falamos em treino de alto rendimento, os hidratos de carbono, em termos de proporção, tomam uma proporção muito maior relativamente à proteína. Chega a ser, por exemplo, 4 vezes mais as necessidades de hidratos de carbono em função da quantidade proteica. E, portanto, focar a necessidade nutricional num nutriente que, na verdade, a probabilidade em termos de quantidade diária já lá estar, acaba por ser desviar a atenção de outras estratégias que serão, para aquela pessoa em particular, mais importantes do que propriamente estar a focar na proteína. Portanto, a proteína é importante, mas há outras estratégias que se tornam muito mais importantes por estarem, na maior parte das vezes, em déficit, que é o caso da ingestão dos hidratos de carbono. Na proteína, às vezes, o que é necessário, chega a ser necessário nós baixarmos a ingestão, porque lá está, por causa desta sobrevalorização do papel da proteína em termos de exercício físico, em termos de rendimento desportivo, ela às vezes toma proporções totalmente desajustadas e, portanto, às vezes há necessidade de haver este ajuste em termos de redução da quantidade total de proteína. E na maior parte das vezes há uma necessidade de aumento de hidratos de carbono. Portanto, há aqui no fundo um desvio em termos daquilo que é o que a recomendação, que as recomendações científicas dizem e que depois aquilo que é percepcionado por parte dos atletas e das pessoas em geral.
Uhum. Mónica, ainda nos falta muita literatura científica sobre nutrição no desporto, em particular no futebol, não?
É uma pergunta que, a uma investigadora, a resposta será sempre a mesma, falta muita. Portanto, o que nós queremos sempre em termos de investigação é saber mais, e quando estas perguntas estiverem respondidas, nós encontraremos outras para fazer, porque vão abrir outras oportunidades de pesquisa. Em termos de literatura de nutrição em desporto, eu diria que com o futebol, ou no futebol, é onde existe mais evidência científica neste momento, até porque também é... Em termos mundiais, e particularmente na Europa, é um desporto bastante popular, em comparação com outros desportos, em que nós às vezes fazemos, tiramos ilações relativamente àquilo que é as características dos jogadores, a característica do desporto em si, e aquilo que nós conhecemos em termos de intervenção para outras modalidades ou para determinado objetivo físico. E, portanto, muitas das vezes o que nós fazemos é... estas passagens de informação de umas modalidades para as outras e de umas situações para as outras, do ponto de com o objetivo de melhor adaptar a estratégia nutricional. Mas obviamente que quanto melhor nós soubermos que estratégia nutricional aplicar a jogadores de uma determinada modalidade desportiva com as estratégias que foram testadas nesses próprios, é muito melhor do que nós estarmos a utilizar exatamente e extrapolar de outras modalidades. Contudo, mais uma vez, e voltando àquilo que estávamos a falar há pouco, depois cada um deles, especialmente em elite, é um indivíduo muito particular, com características muito particulares. Portanto, nós começamos com estas estratégias que a literatura indica, mas há sempre a necessidade depois de ir ajustando e de ir afinando todas essas estratégias para aquele indivíduo específico.
A Mónica trabalha, como já temos referido, no Sporting Clube de Portugal, nas modalidades, mas muito vincadamente no futsal, que ainda há pouco tempo a vi na quadra a festejar mais um título. Na entrevista que a sua colega Rita nos deu recentemente, ela traçou algumas diferenças de estratégias e de abordagens nutricionais entre o futebol e o futsal. Já existem muitas certezas sobre isto?
Não, na verdade não. Portanto, nós temos bastante literatura, apesar de lá estar. No mundo científico nós nunca achamos que é suficiente, mas em termos de quantidade de evidência é seguro dizer que existe bastante mais evidência de nutrição no futebol do que existe nutrição no futsal. E, portanto, o que nós fazemos é estas extrapolações tanto para futebol como para outros desportos que possam ter algumas semelhanças, que sejam intermitentes, que sejam indoor, que sejam num campo com dimensões similares, mas obviamente com todos os constrangimentos associados a serem modalidades diferentes e a serem jogadores com características corporais diferentes, mas tentamos fazer estes ajustes e estas extrapolações e, acima de tudo, tento com os jogadores que sigo fazer estratégias o mais individualizadas possíveis para eles, porque acaba por, na falta de grande certeza científica na estratégia, aquilo que eles reportam e a forma como nós temos, por exemplo, de dados do ponto de vista físico, de dados do ponto de vista de incidências de lesão, do ponto de vista de dados qualitativos de recuperação, de cansaço e de esforço, conseguimos ir a pouco apurando. Obviamente que é um trabalho que demora algum tempo, e implica tempo deles, tempo nosso, implica todas estas questões e a análise destes valores ao longo do tempo, e implica estar com eles. Mas é algo que depois, no fim, compensa claramente.
E o controlo que consegue ter sobre aquilo que os jogadores depois comem em casa? Em casa, no restaurante, onde quer que seja. Portanto, fora do ambiente clube, como é que depois controla isso? Eles reportam? Eles estão habituados já a reportar?
Reportam.
A pesar a comida, entre aspas, a ter atenção às quantidades e tudo?
Reportam. Nós tentamos também que os momentos em que eles façam refeições connosco sejam momentos de padrão. Sejam momentos em que nós apresentamos opções alimentares diferentes que eles possam reproduzir em casa. Obviamente que o dia-a-dia, todos nós andamos sempre a correr de um lado para o outro, não é? É a vida de hoje em dia e a deles não é diferente. E de facto o tempo normalmente é uma variável que é apontada como um limitador. E por isso nós tentamos ter, até em estágios e em saídas, tentamos ter sempre opções que eles consigam de alguma forma reproduzir em casa para lhes mostrar o que é suposto ser o padrão. E eles reportam, felizmente trabalho numa equipa muito profissional e eles são também atletas profissionais no seu pleno sentido, e o que faz com que este tipo de trabalho também se torne muito natural. E são eles que perguntam, são eles que pedem, são... Por exemplo, instituímos agora refeições após os jogos, muitos deles em jogos onde não existe, porque são mais perto de casa e eles teriam a oportunidade de fazer as suas refeições em casa, muitos deles, até por perceberem a vantagem de ter uma refeição de recuperação imediatamente após, pedem essas refeições. Portanto, é aquele trabalho contínuo que com estas equipas é mesmo importante se ir fazendo. Mas de facto são atletas muito profissionais, E que fazem esse report e que têm o cuidado e têm a disponibilidade de fazer este trabalho connosco.
Mónica, antes de terminar, tenho aqui uma brincadeira fora do guião. E como isto era o sentido mais prático da nutrição, eu perguntar-lhe, uma boa nutricionista tende a dar uma boa cozinheira ou não?
Não é obrigatório, mas gostando de comida, eu acho que é inevitável nós fazermos algumas experiências. Tenho a felicidade também de trabalhar com uma colega que tem as duas licenciaturas e, portanto, ela também é o motor, que é Inês Maldonado, ela é o motor também de muitas destas experiências e opções, porque de facto tem aqui uma visão dupla da realidade e é sem dúvida um casamento de áreas que é espetacular. eu acabo por cozinhar também, até porque nós acabamos sempre por dizer e por sugerir algumas combinações, algumas formas de confecção, nem que seja para preservar o teor nutricional dos alimentos, por exemplo, ao cozinhar mais ou menos por causa do índice glicémico de uma massa ou de um arroz, daquilo que estávamos a falar do alimento ter mais ou menos digestibilidade, às vezes dando jeito para um lado, outras vezes dando jeito para o outro. Portanto, estas pequeninas coisas nós também as temos que passar ao atleta e temos que os ensinar. Portanto, de uma forma ou de outra, acabamos também por ter um pouco de um pé nessa área da cozinha.
E o início do ano é sempre o período mais complicado por causa das festas ou em mito também? Isso no atleta de elite já não se sente?
É uma ótima questão. Eu acho que eles estão bastante inteirados do assunto. Obviamente que é sempre uma altura muito particular e eu sou apologista de, se existe um momento, e nós somos portugueses, celebramos à mesa, celebramos com a comida, e hoje as consultas, vim hoje de consultas de manhã, e as consultas foram também muito à volta desse tema, e eu sou apologista de, nessas ocasiões, nós temos que também desfrutar com a comida típica desse momento. É a mesma coisa de uma festa de anos, não é? Nós vamos ter o nosso bolo de aniversário e é expectável que se coma uma fatia. O que não é expectável é fazer uma semana de ingestão alterada entre o Natal e o Ano Novo e depois do Ano Novo até aos Reis. Portanto, e já vão 15 dias e esta já não é o Natal e não é o Ano Novo, são 15 dias de seguida. Portanto, desde que haja essa consciência de que se for algo pontual naquele dia e que eles também não se sintam privados, mas com alguma consciência do que é que está a acontecer, até porque temos competições já à porta, eu não vejo um grande problema. É comum haver aqui um desajustezinho, mas se houver esta consciência, o desajuste é facilmente reajustável. Não havendo a consciência, então aí sim pode tornar um problema. E são áreas onde é muito importante trabalhar com os mais novos. Porque se nos mais novos eles aprenderem a fazer esta gestão sem se sentirem excluídos do momento de celebração, nem também de alguma forma privados de um momento que é importante até em termos familiares, a sua relação com a comida também será melhor e a relação daquilo que nós conseguimos retirar para o treino e para o rendimento e em termos de pessoas para o futuro também será melhor. Portanto, aquela ideia de que tem que ser uma alimentação altamente restritiva e super contada, é verdade que é cuidada, mas também há momentos onde nós podemos ter a liberdade, sim. Agora, eles têm que ser monitorizados e com consciência.
Muito bem, Mónica, muito obrigado pela participação nesta ótima conversa sobre nutrição. Um bom ano, 2023.
Obrigada, igualmente.
São os nossos desejos. Estivemos com Mónica Sousa, ela é nutricionista no Sporting Clube de Portugal, entre vários outros sítios onde desenvolve o seu trabalho, e também investigadora na área da nutrição. Esteve connosco hoje para falar de uma parte mais prática disto, que é a nutrição no desporto. Nós voltaremos em breve para mais ciência e mais futebol. O meu nome é Alexandre Pereira. Até já.
Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.